Nosso último bloco do CBN Saúde, hoje falando sobre hiperatividade e déficit de atenção, nossa convidada é Lívia Batista Pereira Larranhaga, ela é psicóloga. Lívia, nós já falamos aqui sobre o fator social que acaba interferindo, já identificamos um pouco as causas, também falamos as características da hiperatividade, do déficit de atenção, mas eu gostaria de falar agora sobre o tratamento, porque hiperatividade e déficit de atenção tem tratamento, tem Sim. um jeito de lidar com isso.
Exatamente.
Eu gostaria de saber hoje quais são as formas da gente tratar o déficit de atenção e a hiperatividade.
É o tratamento mais utilizado hoje, né, para o déficit de atenção e para a hiperatividade, é o tratamento medicamentoso, né, acompanhamento psicológico e com psicopedagogos, muitas vezes, por conta da dificuldade na aprendizagem. Então, o medicamento que é mais utilizado é o metilfenidato, que a gente encontra aí no, nas farmácias com o nome de Ritalina ou Concerta. Né? Então, esse é o medicamento que tem dado mais resultados, né, em crianças hiperativas. E já o tratamento com psicólogos, ele é importante no sentido de resgatar essa criança, né? Essa criança por trás de um rótulo aí, que eu já falei um pouquinho nos outros blocos. E com o psicopedagogo, para que a criança consiga, talvez, aí melhorar nessa aprendizagem, né? Que ela consiga simbolizar e até brincar. Porque, muitas vezes, o tratamento, tanto com a psicóloga quanto com o psicopedagogo, ele precisa estar centrado nisso também, ensinar a criança a brincar, porque o brincar ajuda a abstrair e a simbolizar.
Então, geralmente o tratamento é multidisciplinar.
Isso, exatamente, né? Com vários profissionais, né, que trabalham com isso e que vão poder ajudar essa criança, né, a sair desse transtorno, né, e desse sintoma que a faz sofrer. E acho que algo importante é que essa criança consiga dar um sentido para o seu sofrimento, né? Entender por que ela sofre, por que ela está angustiada, por que ela está ansiosa, por que ela inquieta. Isso é muito importante no tratamento.
Você já atendeu várias crianças com esse problema. A relação delas com a hiperatividade, com o déficit de atenção, é uma relação de angústia?
Sim, eu vejo que elas são angustiadas em relação a tudo, ao ambiente que elas estão, elas demonstram muito essa ansiedade e essa angústia, né? Então, muitas vezes elas colocam no ambiente essa angústia e o fato de às vezes receber um rótulo angustia mais ainda, né? Receber o rótulo, eu sou hiperativa. Ou então, por um lado angustia e por outro justifica uma indisciplina, justifica eu sou agitado porque eu sou hiperativa, eu sou doente, eu tenho um transtorno. Então, muitas vezes
acaba servindo também dar uma muletinha para justificar
Exatamente.
Determinadas bobagens que ela
Isso
faz.
Isso mesmo, ela acaba se apoiando nisso, né? Não, eu bati no meu coleguinha porque eu sou hiperativa, não é porque eu tenho uma angústia ou não é porque eu sofro por algumas questões, né? Que é aquilo que eu falei a respeito da alienação da criança em relação ao próprio sintoma. Eu não tenho nada a ver com isso, eu já nasci com isso. Muitas crianças acreditam nisso. Eu já nasci com isso, eu sou assim e eu não vou mudar. Né? Isso é bem presente também nas crianças hiperativas.
E, geralmente, qual que é a relação que os pais estabelecem com filhos que têm esse tipo de transtorno?
Normalmente, os pais que procuram ajuda, eles já estão tão angustiados quanto a criança. Né? Eles estão tão ansiosos quanto. Por conta disso, a criança ela consegue passar, né, projetar isso no ambiente que ela vive. Então, os pais eles vão para a terapia, ou vão para a orientação, vão aos médicos, já carregados muitas vezes até de culpa. Né? Por que meu filho é assim? Né? Será que eu tenho culpa nisso? O que será que eu fiz de errado? Então, é preciso trabalhar com os pais também, entender essa culpa, muitas vezes, que eles trazem, esse peso, essa ansiedade também, por acreditar que fracassaram, né, na educação do filho.
Brasileiro gosta de remédio para tudo. E gosta de remédio também para déficit de atenção e hiperatividade.
Isso mesmo. A Ritalina, que é o medicamento mais usado, ele não está sendo usado somente para TDAH. Né? Muitas pessoas usam aí para melhorar o desempenho profissional, desempenho escolar, executivos, muitos executivos usam a Ritalina para aumentar a concentração, para poder ficar mais acordado, com mais atenção. E a Ritalina, ela acaba muitas vezes, eu entendo que ela, os pais, né, e as pessoas que convivem com a criança, acabam transferindo para a Ritalina um poder, né, quase que um poder mágico aí da solução de todos os problemas da criança. E não é isso, a Ritalina, ela ajuda a tirar essa criança dessa desorganização, né, inicial, dessa desorganização psíquica, mas a Ritalina não é tudo. Eu acho que deve ocorrer um trabalho com a criança e também um trabalho com os pais, para que eles também possam ajudar essa criança.
Lívia, a gente está aí nos últimos 4 minutinhos do nosso bate-papo e eu gostaria de aproveitar esses minutos finais, quem sabe para falar para o pai, para a mãe que está acompanhando a gente, até mesmo para o professor que está nos ouvindo, como lidar com isso, né? Com que dicas a gente poderia deixar para o nosso público?
Bom, Ronaldo, eu gostaria de falar um pouquinho agora no final a respeito, acho que a gente conhece mais aí na linguagem popular como impor limites, mas eu prefiro usar uma outra terminologia que é um conceito que eu pego emprestado aqui do Bion, que é um autor da psicanálise, que é o conceito de continente, ser continente. Então, o que é ser continente? É você conseguir conter, né, o seu filho, conter essa criança. E não é uma contenção qualquer, é uma contenção que vem com acolhimento, que vem com afeto. Então, isso é mais assim particular da mãe, característica da mãe. A mãe ela precisa ter um bom vínculo com essa criança para conseguir receber essa angústia e dar um nome para ela, dar um sentido, traduzir, transformar, acolher. Então, eu vejo que ser continente é isso. É mais do que impor limites, porque quando você contém alguém, você coloca um limite também. Mas o ser continente, essa capacidade de conter, ela diz respeito também a uma transformação. A criança te destina uma agressividade, te destina uma angústia e você tenta devolver para ela com sentido. Acho que essa é uma das dicas que eu poderia dar aos pais, né? Acho que uma dica importante de tentar conter essa criança com acolhimento, né, com afeto e não somente uma imposição de limites aí de regras, não é isso, né? A contenção, ela tem os limites também, mas ela tem essa transformação do sofrimento da criança, né?
Quer dizer, embora o pai e a mãe tente estabelecer regras para essas crianças, limites para essas crianças, não deixarão de fazê-las se sentirem amadas.
Exatamente, né? Que é o que a gente fala, né, na psicologia, que os pais, ou a mãe em especial, ela precisa tentar traduzir o que a criança está destinando a ela. E não carregar aquilo, como muitas vezes acontece. A criança destina uma angústia e a mãe fica angustiada. Não. A criança pode destinar uma angústia, mas a mãe tem que tentar transformar e traduzir para a criança o que é isso que ela está sentindo, né? Ansiedade, angústia, por quê? O que está acontecendo com ela?
Muito bem. Lívia, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na CBN. Foi um prazer recebê-la.
Para mim também. Obrigado pela oportunidade, né, de compartilhar um pouquinho aqui sobre um transtorno aí tão atual, né, e recorrente nas escolas, nas clínicas. Obrigada.
Nós conversamos com a psicóloga Lívia Batista Pereira Larranhaga, ela é psicóloga, falamos hoje sobre hiperatividade e déficit de atenção.